Bem-vindos ao episódio 21 do Top Performer. O meu nome é Diogo Pessoa e este é um podcast sobre gestão de carreira em que entrevistamos pessoas que têm percursos interessantes e que nos guiam na primeira pessoa pelas suas decisões e motivações profissionais. Dizem que uma prática demora 21 dias a tornar-se um hábito e consigo perceber hoje que há uma audiência significativa de ouvintes que acompanha este podcast religiosamente, o que me deixa muito feliz. Obrigado a todos os que têm partilhado comigo mensagens de motivação, especialmente às pessoas que não conheço e que tiraram o seu tempo para felicitar este projeto. Com 21 episódios disponíveis, a segunda parte da conversa com o Diogo fecha esta primeira temporada em nota altíssima, porque é uma conversa que nos faz a todos certamente refletir sobre o nosso rumo. Mas voltaremos em breve, por isso não se preocupem, este projeto ainda está no início e o objetivo de 2021 está traçado. Ser inequivocamente o podcast de referência nacional sobre gestão de carreira. Conto convosco para chegarmos lá. Nesta pausa continuaremos a divulgar conteúdo nas redes sociais e é uma oportunidade para se atualizarem também com os episódios passados que possam não ter ouvido. Nesta segunda parte com o Diogo Rolo falamos sobre a transição gradual que ele fez da função no BPI para uma carreira como freelancer das práticas de mindfulness, sobre o objetivo dos retiros de meditação que tem feito todos os anos e de que formas tem aprofundado a prática individual ao longo dos anos. O Diogo explica-nos também como surgiu a oportunidade de ser o Country Manager do Potential Project e como tem sido a experiência a nível de compensação financeira desta carreira como freelancer. Falamos também sobre encontrar o sentido de missão e fazemos um exercício de futurologia para o que vem aí. Se a primeira parte foi excelente, esta ainda é melhor, por isso espero que gostem e até breve. E quanto é que tu te apercebeste, ou seja, no decorrer desta implementação, que o mindfulness podia ser uma oportunidade portanto, para te ocupar a tempo inteiro e conseguires eventualmente disseminar esta prática noutros contextos que não apenas no BPI?
Foi bastante cedo, sabes? Eu acho que quando em 2012 eu pela primeira vez fui a São Francisco e vi as pessoas que estavam lá, eu pensei assim, isto vai ser uma coisa. Porque a necessidade está lá, não é? Porque a maior parte de nós...
E estávamos no pós-crash, não é? Como tu fazes no pós-crise, ainda por cima, no rescaldo da crise.
Sim. Porque a minha intuição, é muito óbvio que todos nós temos já, é que realmente há... E que nos traz de volta ao início da nossa conversa, a experiência de trabalho às vezes é muito difícil, não é? E sobretudo quando nós passamos por cenários mais de crise, porque pronto, quando as coisas estão... A economia está a crescer muito, há sempre mais flexibilidade, não é? Para acomodar... Em cenários de crise isso não é tanto assim. E, portanto, muitas vezes os níveis de pressão aumentam, todas essas coisas aumentam e as pessoas acabam por ter experiências no trabalho que são bem, bem desafiantes. E, portanto, a minha intuição foi só, tal como isto a mim me ajudou imenso, eu acho que isto também pode ser útil. Claro que isto não quer dizer que agora é um cenário cor-de-rosa em que, tipo, todos os meus problemas vão desaparecer. Claro que não. Mas será que pelo menos eu posso ter mais capacidade de escolha no meu dia-a-dia? Será que o facto da minha mente estar mais descontraída, mais focada, mais presente, me permite começar a escolher mais e a reagir menos de forma assim automática, instintiva, impulsiva? Pá, eu acho que sim.
E pensei, mas achas que também conseguiste antecipar a tendência que seria o mindfulness de alguma forma? Ou seja, por um lado há aqui a vertente claramente de identificação e daquilo que tu querias fazer, da missão, não é? Mas pergunto se não havia aqui também um sentido de oportunidade, não é?
Sim.
Uma oportunidade para tu poderes ter uma carreira quase a sol, não é? Numa área que tu gostas, mas que também vês que há potencial de ser sustentável também a nível económico, não é?
Sim, eu acho que sim. Acho que eu faria dois comentários. O primeiro, eu diria sim no sentido em que, como eu viajava assim por algumas dessas conferências, não era? Eu via, sobretudo neste início que estamos a falar, a descrever, tipo 11, 12, eu sobretudo via nos Estados Unidos e no Reino Unido muitas experiências destas. E aquilo, eu falava com as pessoas e perguntava, como é que está a correr? Eu era tipo um chato, andava assim, como é que está a fazer? Como é que está a correr? E o que toda a gente me dizia, pá, está a correr bem, nós estamos a fazer mais grupos, estamos a crescer, tipo, a organização está a alocar mais recursos. Então, assim, de intuição do que estava a acontecer lá fora, eu achava que realmente podia ser uma coisa que podia crescer. Daí a ver, ok, como é que isto vai acontecer em Portugal? porque o facto da pessoa às vezes estar assim muito na crista da onda, não é? Estar a acompanhar uma coisa que está a nascer,
pois,
muito.
Pois, em Portugal ainda podia estar muito longe.
Exato. E eu acho que ainda estamos, não é? No geral ainda estamos. Mas repare, eu, esta viagem a São Francisco acontece mesmo quando a pessoa diz, ah, os Estados Unidos, Silicon Valley, sim, tipo 15 empresas ou 20, não é? As Googles e as LinkedIns e os Facebooks da vida.
Certo.
E depois há todo um mundo, não é? Pronto.
Sim, os Estados Unidos é muito diverso, não se pode todo pensar que é tudo a mesma coisa.
Claro.
E também pela necessidade que tu estavas a dizer, porque não é tudo mar de rosas. Há a Google, escorrega e não sei o quê.
Mas... uma loucura. As pessoas que eu conheço trabalham na Google, assim, têm ritmos de vida. A própria Google, não é? A dada altura, se for alguma, foi bastante criticada durante esta coisa, sobretudo pela cobertura mediática que teve o Search Inside Yourself, porque, sei lá, há muitos casos de burnout na Google, percebes? E, portanto, as pessoas dizem, ah, nós estamos a fazer isto na Google e tal. E depois os jornalistas dizem assim, olha, então e estes números que nós temos, como é que é? E, portanto, mesmo quando nós dizemos, a Google, eu agora já não me recordo, mas na altura em que eu estava mais próximo da organização, eles tinham tipo 40 ou 50 mil pessoas a trabalhar lá. Como qualquer pessoa imagina, isso é uma pequena cidade, não é? Portanto, vais encontrar...
sem dúvida, tudo.
Não é? Tudo, pessoas com um estilo de vida muito equilibrado e menos, tipo, pessoas mais... claro. Pronto, portanto, eu acho que sim, acho que de alguma forma se calhar antecipei um bocadinho. Acho que foi, quando eu há bocadinho dizia que foi tipo naivo, ingênuo, foi porque eu não tinha noção de como é que esta transição ia depois acontecer em Portugal. E é aí que eu acho que a história do nós passamos a vida a ouvir falar, não é? E que acho que é particularmente importante se a pessoa está a acabar o curso e decidir o que vai fazer com a vida, ainda que não seja fácil, mas é realmente a coisa da pessoa alinhar o seu propósito com aquilo que ela faz, não é? E portanto eu às vezes vejo assim, não sei qual é a tua opinião, não é? As pessoas não estão a ouvir, mas vejo assim opiniões diferentes do estilo, a pessoa deve-se focar muito numa coisa que goste, tipo, e tornar-se um super perito. E depois há quem diga, não, isso acabou, a pessoa tem que se manter flexível e ser capaz de fazer várias coisas.
Eu não gosto de extremos, não é? Eu acho que, imagina, tu no início de carreira, de facto, muitas vezes, eu acho que quanto mais cedo tu te apercebes disso que estás a dizer, que é que queres alinhar o teu propósito de vida com aquilo que tu fazes no dia-a-dia, que parece óbvio, não é? Mas que não surge é muitas óbvio. Vezes, não surge muitas vezes tão cedo. E eu acho que... chega a toda a gente a alguma fase da vida, não é? Seja aos 25, aos 30 ou aos 50.
Uhum,
ou às vezes na reforma.
É isso. Às vezes é o tempo que demora.
Portanto, eu acho que tu chegas lá agora. Se calhar tu também no início de carreira ou no princípio da tua vida adulta ainda não estás capacitado com informação suficiente ou com experiências suficientes para se calhar perceber exatamente qual é o teu propósito, não é?
Sem dúvida.
Ou seja, qual é o timing, acho que depende de toda a gente, não é? Mas quanto mais cedo te percebes disso, melhor, não é?
Sim, sem dúvida.
Não sei porque... se concordas comigo.
Não, eu também acho que sim. Eu vou-te ser sincero, assim, a minha opção de vida, mas lá está, é uma coisa que funciona para mim, para a minha personalidade, para o meu tipo de mente, não é? Foi uma coisa de focar, foi tipo assim, eu vou ser bom nisto. Sabes, aquilo que eu faço hoje em dia, eu só faço isto, eu não faço mais nada.
Isso é fundamental, foco, porque se tu fores, há tanta coisa para fazer no mundo, não é?
Sim.
Mesmo a nível financeiro, há muitas vezes aquela dúvida de, epá, não, mas eu tenho que seguir este percurso tradicional, porque se eu for fazer outra coisa qualquer, não me vai compensar, não é? Quer dizer, eu quero também ser estável a nível financeiro.
Claro.
E há que perceber que hoje em dia há tanta coisa para se fazer, tantas formas de monetizar o que se está a fazer, não é? Então com as tecnologias hoje em dia e tudo mais, que eu acho que se tu fores muito bom em alguma coisa, tu vais ser compensado mais cedo ou mais tarde por isso, não é?
Essa é totalmente a minha visão. Aliás, tal qual como estavas a dizer, a pessoa pode e provavelmente vai achar muita coisa muito interessante. Só que, sabes, um perito em nada não é uma pessoa muito útil. Então eu sou super proponente, tipo, do deep work e da pessoa realmente se aprofundar.
Os partners da McKinsey supostamente percebem um bocadinho de tudo.
Supostamente.
São super-homens.
Sim. Mas, sabes, mesmo uma posição como essas, uma pessoa numa função dessas, ela tem uma equipa excelente e enorme, tipo, alimentá-la, não é? E, portanto, depois a pessoa consegue, e realmente com muitas capacidades, há pessoas que conseguem, não é, abranger um leque vasto de assuntos e de temas, mas sobretudo, não sei, diz-me se queres levar a conversa para aí, mas talvez eventualmente queiras, sobretudo se a pessoa quer, por exemplo, ponderar uma opção de vida menos tradicional, não é? Então aí não há alternativa que não a pessoa dizer assim, isto realmente é fundamental para mim na minha vida, e eu acrescento uma coisa, que porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu gosto muito disto,
E eu digo, ok, tudo bem. Isso é uma coisa, isso é um primeiro passo que tem que estar presente, né? Porque se isso não está presente, né? Às vezes eu até pergunto assim, olha, qual é que é tipo, a última coisa que tu lês antes de deitares? Sabes? Porque às vezes a pessoa, às vezes isso pode revelar, ah não, realmente aquilo que eu gosto é X, né? Pronto, mas para mim assim, porque tenho muitas vezes conversas com pessoas que dizem assim, olha, estou a pensar a fazer uma coisa diferente, não é? Que é uma coisa que eu ouço muito. Então, para mim, depois tem que haver um segundo passo, que é, e qual é que é o impacto que isso gera, tipo, nas pessoas à tua volta, nas pessoas com quem tu vais trabalhar? Que é uma coisa, assim, da pessoa se alinhar na vida com uma visão mais ética, se quiseres, ou que gera algum, ou mais altruísta, que gera algum benefício nos outros. E se a pessoa tem essas duas coisas, então é assim, avança. Se há uma coisa que tu adoras fazer e que sabes que estás a fazer não por motivos autocentrados e egoístas, mas porque isso eventualmente vai beneficiar as pessoas que estão à tua volta, então ok, então se calhar estão reunidos os dois requisitos essenciais para tu poderes fazer uma coisa que, como tu dizias há uns minutos atrás, pela qual vais ser recompensado porque ela acrescenta ao mundo, digamos.
O nosso sucesso, na verdade, é mais dependente dos outros do que nós achamos, não é? Ou seja, da percepção dos outros e da valorização dos outros daquilo que nós fazemos. Porque nós vivemos em sociedade, não é? Não somos aqui um indivíduo, um profissional que trabalha só numa coisa de forma egoísta para o nosso benefício próprio. Daquilo que nós fazemos tem que ter algum benefício e é com isso que nos vai trazer. E acho que às vezes, de facto, nós nestes percursos mais tradicionais, às vezes esquece um bocadinho disso, não é? E de facto as pessoas depois procuram percursos alternativos a certa altura da carreira para tentar encontrar esse propósito, acho que sim. Mas olha, voltando aqui,
sim.
Eu acho bom fazermos estes, por acaso gosto, porque entramos aqui nestas reflexões que eu acho super relevantes, mas voltando ao teu percurso,
uhum.
Há ali uma altura então em que tu fundas a Mind Revolution, não é?
Exato.
E portanto, como é que isto surge e qual foi a reação também do BPI perante
esta situação? Na altura o que aconteceu foi só, passado algum tempo de eu estar a fazer isto no banco, lá está, exatamente voltando ao que estavas a dizer há pouco, eu nunca fiz assim, tipo business development propriamente dito, não é? Então o trabalho que, os programas que eu fui, as relações que eu fui cultivando e o trabalho que eu fui fazendo, ele sempre foi surgindo porque alguém recomendou a alguém, assim, os programas que eu tinha feito. E isso também dentro do BPI começou a acontecer e eu comecei a ter assim pedidos que no início até vinham tipo de amigos, pessoas que trabalhavam noutros sítios. Pronto, e portanto quando a coisa ganhou assim alguma dimensão, eu próprio fiz esse pedido dentro do BPI, uma espécie de não exclusividade, pronto. E a resposta que eu ouvi foi, ok, tudo bem, desde que obviamente assures tudo o que tem que ser feito aqui e que não colabores com outras organizações da área financeira. E eu disse, ok, claro, percebo perfeitamente, tudo bem. E portanto eu depois passei ali um pequeno período assim de transição em que estava a fazer já alguns programas fora do banco e ainda dentro do banco. E depois eventualmente o que aconteceu foi que esse lado foi crescendo e depois aconteceu uma outra coisa que foi a compra do La Caixa e que basicamente do BPI pelo La Caixa,
certo.
E que basicamente trouxe ok, vamos parar o que estamos a fazer, porque obviamente agora nós somos, né, um novo acionista e portanto ele quer reponderar um conjunto de coisas, se calhar vai haver uma deslocalização dos centros de decisão para a Espanha. E eu pensei, okay, bom, agora vejo-me claramente aqui para há 6 meses ou tempo, ou seja que for, tipo parado à espera que alguém venha perceber o que é que eu estou a fazer e porque é que isto, pois, faz sentido. Ao mesmo tempo que tinha algumas telefones a tocar, a dizer tipo, olha, vamos fazer esta experiência. Pronto, e portanto foi um bocado a combinação dessas duas coisas que eu pensei, ok, tudo bem, então olha, vou sair e vou experimentar. Em última análise, isto corre mal, e daqui a um ano, ou dois, ou três, ou quando for preciso, eu volto a tentar fazer outra coisa que, se eu não conseguir subsistir, eu volto a fazer uma coisa que me permita subsistir.
Mas, felizmente, portanto, tu já tinhas um rendimento paralelo nessa altura dos programas que estavas a fazer, não é? Que já,
sim, sim.
Já não era começar do zero, não é? No fundo.
Sim, não era. Era baixo, né? Eu tinha um ou dois clientes, certo, assim maiores, mas não seria suficiente para eu subsistir.
Certo.
Mas eu já tinha um pé num outro mundo, se quiseres. E, portanto, isso eu acho que quando eu olho assim para o meu trajeto, ele foi sempre bastante gradual e isso é uma coisa... As pessoas dizem assim, que coragem que tu tiveste de deixar o banco, e não é bem assim, porque foi muito, sabes, step by step, pronto, isso tornou toda a coisa, de um ponto de vista até da gestão da minha vida, muito, muito simples. Mas pronto, mas claro que houve um momento, não é, quando eu decido sair do banco, em que eu penso, ok, então no próximo mês, no dia 24 ou 25, ou o que seja, não vai acontecer nada na minha conta. E há um, exato, desconforto interno que surge com isso, não é? Sim, a pessoa dizer, claro, e agora? E uma coisa que me ajudou na altura, por acaso, foi assim, contemplar a quantidade de pessoas que trabalham assim. Eu tenho um irmão que é engenheiro civil e, portanto, sabe, conhecia assim bastantes arquitetos e engenheiros, e então há setores inteiros de sociedade que estão habituados a trabalhar por projeto. O que é que isso quer dizer? É uma forma diferente, são as tuas finanças, não é? Se calhar num mês ou dois fazes mais projetos e, portanto, tens obviamente de poupar um bocadinho mais e vais passar, se calhar, uns tempos em que tens menos projetos. Mas, quer dizer, se estas pessoas conseguem, porque é que raio eu não hei de conseguir?
E, portanto, tu já falaste dos retiros. Eu também gostava que partilhasse muito rapidamente, se for possível. Como é que é esta experiência de um retiro silencioso, não é? Que tu, acho que é assim que se chama, não é? Meditação. E qual é o objetivo?
Então, pode haver vários objetivos e retiro não é só quer literalmente dizer que a pessoa se remove do seu contexto do dia-a-dia, não é? E, portanto, assim, dentro da tradição budista, que é a tradição que eu acompanho mais perto e dentro da qual tenho vindo a praticar assim há muito tempo, os retiros, eles podem acontecer em diferentes, mesmo aí, em diferentes contextos e, portanto, às vezes eles podem ser mais retiros de estudo. Então, o que isso quer dizer? Imagina que tu deslocas para algum lado com um professor, ou seja, um mentor, se nós quisermos, preferimos usar essa expressão, e durante um conjunto de tempo tu vais passando por esse texto e vais interiorizando um bocadinho aquilo que é a mensagem dele e vais sempre fazendo esta verificação de será que isto bate com a minha experiência interna, que é um foco que há dentro da tradição assim budista, okay, que eu acho bastante interessante, que é verifica por ti próprio, não é? O texto diz isto, então agora vai ver se é verdade ou não.
Okay,
e sim, muito do sim. Muita da confiança que eu fui tendo à medida que os anos foram passando neste tipo de práticas foi que eu começava a fazê-las e começava a... O texto dizia assim, faz isto e vai acontecer aquilo. E eu fazia e acontecia.
Mas consegues dar um exemplo? Estou curioso.
Sim, por exemplo, imagina, é só estas coisas simples, ter da atenção e do foco. Por exemplo, um exemplo muito prático é a pessoa perceber que quanto mais ela descontraída está, mais focada ela está. Isso é uma coisa que, para a maior parte de nós, o foco ele vem na sequência de esforço. A pessoa diz assim, agora eu tenho que ler isto, esforço, deixa-me estar.
E da pressão, não é?
Aquela... Exato, deixa-me estar que eu tenho que ler, não é? E os textos dizem assim, olha, talvez não. E experimenta descontrair profundamente e vê lá se aquilo que vais experienciar não é que a tua atenção repousa sobre um tema e fica. Não é? E portanto, imagina a diferença entre estás concentrado durante uma hora na base de esforço e da contração ou na base da descontração. Sabes, eu comecei a fazer isto, fiz umas semanas, uns meses, uns anos e descontraía mais e sentia-me mais focado e pensei, caramba, pronto. E depois, tal como esta, muitos outros exemplos surgem. E portanto, então esse é assim um estilo de retiro, mais de estudo barra contemplação, e depois há aqueles que nós chamaríamos mesmo de prática, e eu fiz alguns desses também assim, de retiros até solitários, pronto. E aí o que tu fazes é literalmente estas práticas que nós até exploramos, muitas delas nos programas que fazemos, tu simplesmente fazes aquilo de manhã à noite. Então, tal como uma equipa de futebol, não é, na pré-temporada vai para algum lado e durante o dia treina várias vezes a jogada que vai fazer, não é, e faz condicionamento e tudo isso, aqui é um bocadinho a mesma coisa, mas é para a mente e para o coração, então para a experiência interna. E pronto, e portanto eu fiz assim esses dois tipos de retiros, alguns mais estudo e depois alguns mais solitários. Fiz assim, fiz dois mais longos, um de 2 meses e um de 3. Esse foi inclusivamente em 2019. Aliás, antes de ir para esse retiro foi quando eu te conheci, não é? Eu lembro que na altura falamos e disseste, ah, pai, achei isto giro, se calhar podemos falar mais para a frente. E eu, ah, pois, mas é que eu agora durante 6 meses não vou estar cá.
Eu lembro-me, pai, eu adorei esse feedback.
Porque, pronto, é uma das vantagens da pessoa ter este estilo de vida, não é? Que realmente, por exemplo, essa incerteza financeira ela pode-te acompanhar, mas depois também a dada altura tu dizes assim, ok, agora vou tirar uns tempos para fazer isto, e simplesmente tiras, sabes, telefonas aos teus clientes com os quais tens, sei lá, eu tenho 3 ou 4 telefonemas hoje em dia que se fizer isso, ou quando fizer isso, mais cedo ou mais tarde voltar a fazer, ah, vou telefonar e dizer, olha, durante uns tempos eu não vou estar.
Mas isso quer dizer que tu, de alguma forma, concentras a tua atividade e o rendimento que daí advém numa certa parte do ano, não é? Talvez um semestre, e o outro semestre é mais dedicado.
É isso. Assim, nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, o que aconteceu foi que eu segui um ciclo de retiros de 2 meses com um professor americano chamado Alan Wallace, que é um professor maravilhoso, e ele estava precisamente a percorrer um texto que era bastante longo, e portanto ele fazia um retiro de 2 meses em abril e maio, e que ainda continuam, e que começou há 3 ou 4 anos atrás. E portanto o que aconteceu foi que nestes anos todos, tirava abril e maio basicamente, e portanto trabalhava no resto
do ano. São retiros de grupo. É isso.
Estes sim, estes eram retiros, éramos tipo 50 ou 60 pessoas, e portanto imagina, de manhã havia uma sessão de prática em conjunto, e depois ao final da tarde havia assim a sessão de estudo propriamente, em que nós líamos o texto e havia uma interpretação do que lá estava, e as outras 8 ou 9 horas do dia eram dedicadas à prática, e portanto cada pessoa tinha o seu quarto e simplesmente praticava.
Ok, interessante. Ok, e em 2016 surge também o Potential Project, não é? Que
exato.
Tu representas em Portugal. E que propõe-se a proporcionar programas personalizados às empresas e tem como suporte uma comunidade internacional em mais de 30 países. Conta-nos sobre este projeto e como é trazer a meditação para um contexto corporativo, não é?
Sim, esse também teve assim um início que eu acho relativamente curioso. Eu um dia estava assim no comboio do Porto para Lisboa e recebi uma chamada de um amigo que vivia em Hong Kong e que eu tinha conhecido neste retiro de 5 semanas que tinha falado em 2013. E ele telefonou-me a dizer, olha, já leste este livro? E eu disse, não. E ele disse, olha, então lê e depois telefona-me. Pronto, e eu fui ler e o livro chamava-se One Second Ahead e foi o primeiro livro que o Rasmus Hogarth, que foi a pessoa que criou o Potential Project, escreveu. E eu li aquilo e pensei assim, pá, isto é incrível. Se eu me esforçasse muito durante muitos anos, talvez eu remotamente conseguisse fazer uma coisa bastante pior do que esta. Porque okay. Achei que realmente aquilo, em termos do que é a integração da prática e os desafios do dia-a-dia, tipo, como é que uma prática...
Achaste pode... que era spot on.
Totalmente. E escrevi ao meu amigo a dizer, olha, isto é espetacular, tipo, fala-me mais sobre isso, vamos marcar uma chamada. E falamos e ele disse, olha, é que nós agora escrevemos o livro e estamos, tipo, a tentar... chegar a mais mercados, tipo, não há ninguém em Portugal, se tu quiseres eu posso te pôr em contacto com o Rasmus para teres uma conversa e ver se começas as nossas operações aí. E eu pensei, amanhã, tipo, quando tu quiseres avisa. E pronto, e assim foi, fiz uma chamada que na altura até nem foi a primeira, não foi com o Rasmus, foi com o outro partner para a Europa, que era o responsável do mercado na Suíça, e pronto, nós passava 10 minutos e ele disse, olha... já tenho tudo o que preciso, tipo, vamos lá, vamos-te pôr a andar, vais ter que fazer o nosso teacher's training para integrares assim a organização, digamos, pronto, e depois you're on your own. Pronto, e foi, desde então, foi, surgiu uma espécie de segunda família também. Como tu dizias, nós hoje em dia estamos para em 30 países, eu acho, e realmente é uma coisa muito bonita, porque é um movimento de pessoas interessada em criar organizações que funcionem de forma melhor e, portanto, claro que mais produtivas e focadas e tudo isso, mas que também sejam organizações onde os estilos de gestão e liderança são mais humanos, não é? Com este entendimento muito claro que quando isso acontece os resultados beneficiam inevitavelmente.
Mas na prática como é que isto se conjuga com a tua prática individual, não é? Tu tinhas criado a tua própria prática com o Mind Revolution e depois aqui tens o Potential Project quando tens, quer dizer, são duas atividades distintas que surgem de forma diferente ou há aqui uma ligação?
Há uma integração total, eu diria assim, o Mind Revolution, que hoje em dia eu bem que partilho com a Catarina, que vive comigo e que é a minha parceira na vida e no crime, às vezes eu digo. Então nós, que somos este Mind Revolution, na essência, oferecemos os programas do Potential Project também quando faz sentido. E portanto, imagina, quando eu me sento com um cliente, que hoje em dia tenho acontecido cada vez mais, não é? Quando eu me sento com um cliente, em função daquilo que o cliente quer e do que são os objetivos que ele quer trabalhar, então eu vejo qual é assim a abordagem que faz mais sentido. E portanto, há assim essa integração ao fim e ao cabo, mas é uma decisão que eu vou tomando em função, sei lá, de um conjunto de coisas. Imagina, não é a mesma coisa fazer um programa para um IKEA ou para uma Cisco ou uma Kinsey ou para uma pequena startup aqui no Porto que tem 6 pessoas, não é? Tem em termos de budget e tudo isso. Há um conjunto de considerações a ter. Pronto, e eu tenho, como tenho essa relação também assim bastante boa com o Potential Project, vou fazendo essa gestão em função dos perfis dos clientes e daquilo que eles querem, também.
Ok, boa. E portanto, isto ainda foi, tanto o Mind Revolution como o Potential Project, enquanto ainda estavas no BPI, não é? Em 2017.
Exato.
Acabas mesmo por sair, por esta tua explicação, que foi de facto um processo gradual nesta vertente, porque eu acho importante falar, é aquilo que assusta mais as pessoas, a parte de estabilidade, de rendimento. Dizias que ao início, pronto, quando começaste a fazer, não seria suficiente para subsistir, não é? Como é esta evolução solo? Ou seja, eu diria, não é só uma pergunta relativamente aqui à prática de mindfulness, mas é quase como... não sei se te posso categorizar como não é freelancer, mas percebes, mas,
sim, mas é
quem segue um, exato, quem segue um percurso destes, depois pode compensar, não é?
Sim, eu até, sim, até assim na preparação da nossa conversa, porque nunca tinha feito esse exercício, acredites ou não, até fui verificar assim, os valores dos últimos anos e tudo isso, e assim, realmente eu, assim, compensa, financeiramente acabou por compensar, não é? Mas esse nunca foi o meu objetivo, eu acho que é bastante perigoso até a pessoa lançar-se num trajeto destes
por esse objetivo.
Exato.
Não, mas o que eu acho que é importante desmistificar é o contrário, que é, ou seja, isso é óbvio, mas que quando tu segues, porque muitas vezes falam-nos, não é? De seguir o teu coração, seguir aquilo que tu achas que faz sentido, mas as pessoas normalmente associam isso a perder aqui a estabilidade financeira e o potencial, mesmo a nível de evolução de carreira, etc. E por isso, mesmo que sintam vontade de o fazer, o dinheiro continua a chamar e para manter o percurso atual, não é? E acho que é importante também perceber-se que seguir um percurso alternativo também pode ser interessante.
Sim, sem dúvida. Eu quando eu tenho estas conversas assim, com amigos ou pessoas que me escrevem ou assim, o meu único comentário é sempre, portanto, eu partilho o que é que funcionou para mim, e o que funcionou para mim foi esse caminho gradual. Há pessoas para quem funciona mais uma coisa súbita de disrupção, porque caso contrário o gradual nunca acontece. E também está ok, lá está, a pessoa tem que se conhecer e ver, perceber para si o que é que funciona bem. O que eu aconselharia contra, sobretudo neste tipo de trabalho, é a pessoa, imagina, partir muito frágil para isto e depois dar por si a ter que vender este tipo de programas, não é? Porque nós estamos a fazer aqui um trabalho de, tipo, ao fim e ao cabo, de suporte e de apoio do outro. Então, tu entras numa destas conversas preocupado contigo próprio e pensar assim, caramba, eu tenho estes compromissos.
Não é bom, não é? Tu precisas ter a tua estabilidade e não queres perder a identidade também do que estás a construir, não é?
Exato,
porque se estás entre a espada e a parede, depois podes ter que mudar tudo o conceito e se calhar não vais pelo caminho que tu achavas que era o caminho certo.
Exato. Então, se a pessoa quer fazer uma transição assim dessas e tem essa preocupação, ótimo, prepare-se com o tempo, não é? Mais uma vez, sobretudo nestas áreas, sabes, em que os programas de formação demoram anos e anos e há um investimento até nos próprios programas e que depois também o início é lento, não é? Esta coisa, até a pessoa ter assim uma carteira de clientes que lhe permita estar bem, esse é um trajeto que não é assim rápido do dia para a noite, nem longe nem de perto. E portanto, a pessoa acho que deve ir preparada para isso, não é? E deve, mas eu fiz muitos ajustes na minha vida. Eu hoje em dia, assim, eu não sei se devia dizer isto, não é? Eu não trabalho muito, sabes? Eu trabalho relativamente pouco. Pronto, tive a sorte das coisas terem acontecido de uma forma que me permite trabalhar relativamente pouco, mas eu valorizo muito o tempo que eu não passo a trabalhar, né? Eu trabalho mais ou menos em part-time, eu diria, se calhar, não é? Com assim uns ajustes. Mas aquelas 3 ou 4 horas a mais que eu tenho durante o dia ou 5 em que eu não trabalho, isso primeiro tem, de um ponto de vista pessoal, tem muito valor para mim, e em segundo lugar, não tenho a mais pequena dúvida que essa é a causa quase única da razão pela qual as coisas que eu depois faço no resto do tempo elas também funcionam, não é?
Certo, exatamente.
Pronto, então isso acho que é uma coisa importante. Agora, nós também não nos podemos assim permitir parar de sonhar, sabes? E pensar, bom, agora, mas eu já faço isto há 5 anos, ou ainda para mais, se calhar, para as pessoas que nos estão a ouvir, que estão a trabalhar há pouco tempo, pá, agora é que é a altura da pessoa experimentar e trocar e aprender, não é? Porque assim, é mais difícil fazer isso aos 50 ou aos 40 até, não é? Como eu te dizia, para mim tudo isto foi facilitado, porque sabe, não tinha nenhuma dívida assim grande, não tinha responsabilidades grandes.
Certo,
pensei, pá, em última análise eu vir-me, vou fazer qualquer coisa, pronto.
Sim, se não correr bem, vou ter que...
Claro.
Mas arranja alguma coisa, de certeza, claro. Não é?
Até porque é uma coisa ótima de uma pessoa estar numa entrevista a dizer assim, olha, eu fiz aquilo e correu mal, e portanto eu entretanto estive a trabalhar nisto só para tipo ter algum dinheiro e tudo isso, e eis o que eu aprendi com esta experiência. Do ponto de vista de alguém que está a ouvir alguém e conta esta história, essa pessoa vai ouvir alguém maduro, que cresceu, não é?
Sim,
e eu acho que é isso que nós queremos, é pessoas tipo, que já tiveram dificuldades, não é? Eu já tive muitas, como imaginarás, não é? Coisas correram melhor e pior, mas o meu ponto é sempre esse, eu consigo retirar alguma coisa daqui, não é? Aprender alguma coisa com aquilo que aconteceu, e nós conseguimos sempre, por mais fácil, difícil que seja, conseguimos sempre. Temos é que nos dá também um bocadinho esse tempo de reflexão, mas sim, só...
Mas acho que é interessante o que estavas a dizer. Pá, não sei se devia dizer isto, não é? Que trabalho pouco.
É verdade, é verdade.
Mas eu acho, é assim, sim, porque choca as pessoas, não é? Mas depois quando tu interiorizas percebes, ok, mas se calhar é isso que faz sentido, não é? É eu quando trabalho, dar tudo de mim e fazê-lo como sei e portanto ser o melhor naquilo que faço. E isso ter impacto e ser valorizado por quem... Por quem recebe os meus serviços, não é?
Uhum.
E no fundo, se estão dispostos a pagar por eles, é porque também acham que claro. Tem valor, não é? E portanto, ter também outro espaço muito longo da minha vida onde posso absorver e cultivar um bocadinho aquilo que eu acho que faz sentido para mim, não é? E aqui um último tema aqui desta carreira a solto,
uhum.
Ainda em 2017 também te tornaste um coach certificado pela Marshall Goldsmith.
Exato.
Qual era o... Porquê que sentiste que era necessário também esta... Ou porquê que quiseste fazer esta?
Eu respondo-te a esta questão. Deixas-me só fazer dois comentários rápidos sobre o ponto anterior, que eu acho super importante. E o primeiro é dizer, não é? Eu disse isso e tu fizeste essa nota, e realmente é assim, é tão interessante como há uma parte da nossa identidade que é construída como alguém que é, ou pelo menos no meu caso, como alguém que é um bom trabalhador. Tipo, e que trabalha e que se esforça, certo. Não é? E que se por alguma razão a pessoa, pronto, pode estar na posição em que trabalha umas horas por dia, pronto, e sim, eu tenho um estilo, posso fazer isso, que eu tenho um estilo de vida super simples. Eu tomei essas opções de simplificar muito a minha vida para...
libertar tempo e recursos para aquilo que, claro, que era mais interessante para mim. Mas realmente que às vezes, e eu noto isso dentro de mim, não é? Às vezes há uma coisa que a pessoa quase que se sente mal, tipo, por poder, sabes, tipo, fazer algumas, explorar algumas dessas liberdades que tem. Mas pronto, em relação ao coaching, pronto, eu faço essa nota e assim, eu também tenho, tal como eu tenho alguns issues com o tema até do mindfulness, com a própria expressão, com o coaching também, não é? Mais uma vez, em Portugal, sobretudo, claro que noutros mercados mais maduros não é assim, não é? E tu é muito raro ver tipo executivos de topo, no, sei lá, nos Estados Unidos ou no Reino Unido ou em países mais desenvolvidos, que não têm tipo um coach, quase todos eles têm, não é? Assim, como não ter? Como é que eu vou melhorar se eu não tenho alguém cuja única função é tipo apoiar? Pronto, dito isto, na altura só, surgiu uma necessidade muito simples, foi eu comecei a ter mais pessoas a dizerem assim, olha, eu gostava de fazer uma coisa tipo one-on-one. E eu simplesmente não tinha os skills, não é? E eu, sei lá, disse durante algumas vezes, disse, olha, eu não faço esse tipo de trabalho, tipo, porque literalmente não é que eu não queira, eu não sei, pronto. Porque certo, é um tipo de... É uma coisa é, estás com um grupo de 20 pessoas à frente, outra coisa é estás com uma pessoa. Então achei por bem, na altura, aprofundar isso um bocadinho, e portanto fiz esse programa e mais uns coelhos, e que resultaram assim na essência dessa necessidade. Como é que muda a dinâmica de trabalho quando tu fazes este tipo de trabalho com um grupo? Certo. Ou a non-land, e portanto tive que explorar isso mais um bocadinho, e portanto essa foi um bocadinho assim a razão de ser, surgiu de necessidade, mais do que assim de um interesse muito grande em explorar o método dele, que eu acho que é interessante, mas pronto.
Olha, e no exercício aqui de, eu acho que para terminar em nota alta, fazer um exercício aqui de futurologia, que é sempre muito ambíguo, mas o que é que vem a seguir? Ou seja, por um lado, a nível pessoal teu, tu planeias... neste momento, aí está com a informação que tens deste momento, pode mudar, né? Mas planeias manter a prática individual e a tua marca pessoal vá até ao fim da tua vida ativa, e também o que é que vem aí em termos de mindfulness, se puderes partilhar também.
Sim, claro.
Tendências.
Sim, assim, em termos pessoais, assim, sem dúvida nenhuma, eu uma vez ouvi a um monge budista muito conhecido que se chama Matthew Ricard, que é uma pessoa super interessante, quem nos tiver a ouvir, se quiser explorar, ele chama-se Matthew Ricard, porque ele é também um PhD em biologia, que estudou com um prémio Nobel francês e depois, por outro lado, passou uns 25 anos nos Himalaias a praticar, então é um mix perfeito daquilo que hoje em dia quando se fala desta área que é a neurociência contemplativa, que é basicamente a área que estuda o que é que aconteceu, ou o que é que acontece, o que é que há de diferente no cérebro de alguém que fez estas práticas durante muito tempo. Ele é uma personagem fascinante por ter esses dois mundos, conjugar esses dois mundos, e um dia ouvi alguém perguntar-lhe, olha, tudo bem que nós estamos a perceber os benefícios, mas diz-me uma coisa, quanto tempo é que achas que teria que passar para tu terias de parar de praticar para que começares a perder alguns dos benefícios que ganhaste com a prática? E ele sorriu muito e disse à pessoa assim, não sei, nem vou saber nunca, não é? Porque se a pessoa encontrou uma coisa que lhe faz super bem, tipo, que lhe permite, sabes, estar com os outros de uma forma mais construtiva, mais altruísta, tudo isso, e também ser mais produtivo, porque carga d'água que a pessoa haveria de parar de fazer isso.
É isso.
E então, assim... Eu nunca vou parar de praticar, não é? Sem dúvida nenhuma, irei manter sempre isso. Profissionalmente, eu vou-te ser sincero, eu provoco-me a mim próprio muito frequentemente para questionar se as coisas a que eu estou a alocar no meu tempo, se elas fazem ou não sentido. Lá está, porque okay, ele é bastante escasso.
E vais fazendo esse exercício regularmente.
Frequentemente surge assim imagina, recentemente surgiu um projeto para escrever um livro, não é? Para colaborar com uma app. Então, estas coisas, eu sei que elas me vão exigir centenas de horas de trabalho, é por aqui que eu quero ir exatamente, tipo, para okay, quê?
Sim, tens de fazer esse judgment. É chegar uma altura em que tens de decidir o meu tempo vai ser dedicado a quê, não é?
Exato,
não
exato.
É limitado.
Porque, como nós escrevemos um bocado, eu acho, em toda a nossa conversa, e sobretudo mais no início, é fácil a pessoa começar a ter estas decisões ditadas pela organização em que está.
Exatamente.
É? Porque estás nesta organização, pedem-te para participar neste projeto e tu... Tipo,
tem que ser.
Claro, exato, tem que ser. Mas a pessoa, quer dizer, já estás a trabalhar tipo freelancer para teres essa flexibilidade. Depois não faz grande sentido, não usufruís dela, não é?
Claro.
E portanto, pronto, isto só para dizer, não é? Às vezes penso assim, eu faço muitos programas em empresas, quase só em empresas. Será que fazia mais sentido fazer assim programas abertos? Há muitas vantagens em fazer programas abertos, não é? Mas também há algumas desvantagens e vice-versa. Então eu estou quase sempre, sabes, eu pelo menos todos os anos paro e penso assim, para onde é que faz sentido eu ir, não é? E no meu, cada pessoa terá os seus critérios, não é? Para mim é assim, onde é que eu posso ter um impacto maior, não é? Porque eu vejo deste trabalho nos últimos 5, 6, 7, 8 anos que realmente isto tem um impacto. As pessoas, não é? Às vezes enquanto pessoas, anos depois, que me dizem, é o programa que nós fizemos, pronto.
Claro.
E portanto eu acho que esse questionar deve ser uma coisa constante, e portanto eu também faço isso comigo, mas sim, de um ponto de vista muito prático, se me vejo manter a marca, assim, acho que sim, ela não tem grande relevância para mim, mas acho que sim. Em termos mais de tendência, acho que, não é, nós vimos este boom que ainda está um bocadinho a acontecer em Portugal, eu acho, do mindfulness, não é, das práticas da atenção, e aquilo que claramente virá a seguir seria aquilo que nós poderíamos designar como as práticas do coração, se quiseres, que é uma, pronto, é uma segunda área um bocadinho mais delicada, mas mesmo em termos de research nós hoje em dia começamos a ver cada vez mais research sobre tipo o impacto das práticas de compaixão ou de altruísmo, seja qual for a expressão que nós quisermos usar, mas de alguma forma da pessoa se abrir um bocadinho mais às pessoas que têm ao lado e se descentrar assim dos seus próprios problemas e dilemas ao fim e ao cabo. Porque isso é em si uma fonte geradora de bem-estar. A maior parte de nós sabe isso porque, imagina, já, sei lá, houve um furacão ou qualquer coisa, sabes, e foi online a um site qualquer e tipo transferiu 20 euros.
Exato.
E a pessoa sente-se bem.
Sente-se bem, exatamente.
A pessoa não vai nunca ver as pessoas que beneficiaram com aquilo, tipo, não vai a contar a ninguém, dizendo, olha, sabes que eu tipo, transferi agora 20 euros. Não. Mas porque aquilo está alinhado...
Ou nos diretos do Bruno Nogueira, que agora...
Exato. Uma pessoa está alinhada a agir de uma forma que está alinhada com aquilo que é mais profundo em nós, aquilo é naturalmente fonte de recompensa. De recompensa. E, portanto, até dentro destas tradições, contemplativas, desculpa, há este enfoque assim gradual, não é? Primeiro a pessoa estrutura-se a si própria, não é? Está um bocadinho mais calma, mais descontraída, mais focada e tal... E a pessoa faz isso para que possa atender até depois a também a quem está à sua volta de uma forma mais eficaz. E portanto, sei lá,
desculpa interromper, mas a própria pandemia veio mostrar que nós somos todos muito dependentes dos outros, uns dos outros, não é? E na procura de soluções, agora nas vacinas, quer dizer, temos que arranjar vacinas para o mundo todo e tem que ser um trabalho conjunto.
Claro, portanto, sem dúvida. Se nós olharmos para o que foi, sabes, só o que foi o projeto das vacinas, temos conseguido as vacinas neste tempo tão curto que tivemos, isso é uma coisa inacreditável, que nunca seria estimada antes e só aconteceu por causa de toda a colaboração que houve entre estes grandes produtores, não é? E pronto, ia só fazer desta nota que mesmo lá fora, mais uma vez, nos Estados Unidos, em algumas destas organizações assim um bocadinho mais forward-thinking, isto já não é a tendência que vem aí, já é o que nós estamos a fazer, não é? Com alguns dos nossos clientes assim globais, porque também em termos de liderança isto vai ser uma coisa que recorrentemente acontece, não é? Nós temos aquelas estatísticas letais que dizem uma percentagem alta de pessoas que era capaz de abdicar de uma parte significativa do rendimento só para que lhe trocassem o responsável de equipa.
Exato.
Nós temos estes indicadores de que às vezes até mais importante do que é que nós fazemos e com quem, como nós dizíamos, não é que nós trabalhamos. E portanto, para as organizações que entendem isto e percebem que se calhar um asset maravilhoso que têm é criarem estas culturas mais humanas, porque isso vai permitir captar melhor talento, retê-lo, diminuir taxas tipo de conflito e tudo isso. Até, mais uma vez, até olhando para o business case, tipo, ele faz todo sentido. E portanto, mindfulness, compaixão.
Boa. Não sei se queres deixar alguma mensagem final, Diogo, ou se já tinhas alguma coisa aqui por dizer que eu talvez não tenha conseguido perguntar. Algum conselho para quem está nesta fase de início de carreira? Também no início de retrospectiva, se calhar. O Diogo Rolo de há 20 anos, não sei. O que é que gostavas que ele soubesse?
Se calhar o que eu lhe dizia era que... Esta expressão assim do inglês que eu acho que é life moves in mysterious ways, não é? Imagina, eu tive bastantes momentos difíceis, não era? Enquanto estava no DA e na minha vida financeira, digamos assim. Como toda a gente tem, eu acho. Mas se eu não tivesse passado por isso, eu era incapaz de fazer aquilo que faço hoje. Eu acho, assim, acho que uma parte do que eu faço consigo fazer porque tive essa experiência, percebes, de passar por aquelas dificuldades, não é? Mesmo coisas básicas, assim, rotineiras do dia-a-dia, tipo dos horários, das viagens, tudo isso, das distrações, da televisão que eu tinha ligada atrás de mim o tempo inteiro. E então, na altura, aquilo não foi assim muito agradável, não é? Não era muito agradável. Mas hoje em dia eu olho para trás e penso assim, caramba, mas se eu não tivesse tido aquilo, como é que eu ia conseguir falar com um conjunto de pessoas com as quais falo hoje em dia? Eu não ia conseguir conectar-me com elas porque eu nunca teria tido a experiência que elas estão a ter no dia-a-dia. E portanto, talvez eu dissesse isso, não é? Que se vocês estão agora a passar por uma fase complicada, tentassem lançar este olhar de eventualmente isto vai ser a minha fonte de crescimento, vai ser a partir daqui que eu vou crescer e que eu vou melhorar. Não vai, isso não vai acontecer para a maior parte de nós, a menos que sejamos pessoas especiais, quando tudo está a correr bem. Tudo está maravilhoso, tudo está fácil. Nós tendemos a não crescer nesses momentos, né? Nós tendemos a crescer quando passamos pelas dificuldades. E no momento não sabe bem, mas depois no médio e longo prazo acaba por se revelar uma coisa boa. Então eu talvez dissesse a mim próprio, tipo, olha, descontrai um bocadinho mais.
Exato.
tudo há de se organizar.
Ok. Boa, eu acho que é um ótimo conselho, porque nós às vezes somos os primeiros a colocar os obstáculos a nós próprios, não é?
Sem dúvida.
E portanto fica aqui esse desafio de relaxar a mente também e ficarmos confortáveis com aquilo que o coração ou que as nossas decisões nos dizem, não é?
Sem Diogo, dúvida.
Muito obrigado por esta partilha, foi excelente, gostei imenso e não tenho dúvidas de que a audiência que ouve aqui o Top Performer também terá aqui conselhos muito, muito úteis para si.
Ora, eu é que te agradeço, foi um prazer e foi uma oportunidade de aprendizagem, não é? De crescimento, de reflexão, de consciência, olhar para estas coisas nas quais eu às vezes não toco muito e foi super útil para mim também, então se foi útil para mais alguém.
Boa, maravilhoso. Ótimo.